Cassete 60.
Desde 1986 que um jornalista americano não era detido em Moscovo. Aconteceu ontem com o correspondente do Wall Street Journal, Evan Gershovich, acusado de espionagem pelos serviços secretos de Moscovo.
Ora, o último americano a ser acusado do mesmo crime foi Nick Danilov, em plena Guerra Fria, há 37 anos. O jornalista estava a trabalhar para a US News and World Report quando foi detido pelo KGB, a 2 de setembro de 1986, e foi colocado em isolamento.
5 dias depois, Danilov era acusado e transferido para uma prisão em Moscovo. Não havia mais informação sobre o jornalista nem sobre o andamento do processo judicial.
Uma coisa parecia clara: na época, a União Soviética estava a retaliar depois de os Estados Unidos terem detido e acusado Gennady Zakharov de ser um espião russo, isto a 23 de agosto.
Ora, Zakharov trabalhava para a União Soviética nas Nações Unidas. Foi acusado de espionagem, tentativa de transmitir informações sobre o sistema de defesa norte-americano e ainda de conseguir obter planos secretos do país.
A administração Reagan olhou para a prisão de Danilov como um puro ato de retaliação pela detenção de Zakharov.
Um artigo do Chicago Tribune, de 10 de setembro de 1986, dizia que os destinos de Danilov e Zakharov estariam para sempre ligados. Os soviéticos quiseram relacionar os dois casos, sugerindo que Danilov poderia ser libertado em troca de Zakharov. Toma lá um Danilov, dá cá um Zakharov.
Ora, na altura, os soviéticos alegaram que Danilov tinha conseguido informação confidencial do Kremlin para passar aos Estados Unidos.
Mas a administração norte-americana afirmou que Danilov tinha sido feito refém por Moscovo e que uma troca não seria autorizada.
Pois é, mas nem um mês depois da detenção, a 29 de setembro de 1986, o LA Times publicava um artigo com o título "Soviéticos libertam Danilov. Reagan nega que jornalista tenha sido trocado por Zakharov."
Apesar do título, o jornal garantia que a libertação de Danilov era uma troca direta com a de Zakharov e que o secretário de Estado norte-americano e o ministro russo para os negócios estrangeiros negociaram durante longas horas em Washington e Nova York o destino destes dois homens.
Questionado pelos jornalistas se isto significava que tinha pestanejado perante o líder soviético Mikhail Gorbachev, Ronald Reagan respondeu: "Eles é que pestanejaram."
Danilov e a mulher saíram da Rússia num voo da Lufthansa em direção a Frankfurt, acabando assim com um mês de suspense. A prisão de Danilov, escreveram jornais, era uma séria ameaça à relação entre os dois países.
Fontes disseram ao LA Times que o acordo poderia incluir ainda a libertação de alguns dissidentes soviéticos e Moscovo, ao mesmo tempo, queria impedir a expulsão de 25 diplomatas russos da América, que o governo alegava estarem envolvidos também em atos de espionagem.
Reagan anunciou a libertação de Danilov durante uma ação de campanha em Kansas City, mas sem nenhuma informação sobre como se encontrou este desfecho para o jornalista americano preso na Rússia.
O caso de Danilov era um dos diversos assuntos que podia ameaçar os planos para uma cimeira que estava a ser preparada entre Ronald Reagan e o líder soviético de então, Gorbachev.
Apesar de a ligação entre os dois casos ser constantemente negada, o facto é que Danilov só foi libertado da prisão e colocado sob custódia da Embaixada dos Estados Unidos a 12 de setembro, o mesmo dia em que oficiais norte-americanos concordaram em libertar Zakharov, a cargo do embaixador soviético Yuri Dubinin.
Era já de noite em Moscovo quando Danilov deixou a embaixada americana num carro oficial. Foi fotografado a fazer um V de vitória da janela do automóvel.
Bela história esta numa viagem em 1986, numa altura em que, depois disto, aí está um outro jornalista preso em Moscovo.
Mas duvido que fique só preso um mês como este.
Aliás, ele tem uma acusação até maio, por isso até maio acho que já está...
Até maio fica lá dentro, de certeza.
Bem, também tentei fazer aqui uma viagem até 1986 e já lá vamos, mas trouxe aqui também algumas histórias da música deste 31 de março. Para já podíamos começar em 31 de março de 95, o dia em que Jimmy Page, o guitarrista dos Led Zeppelin, escapou a um atentado. Um homem tentou esfaquear o artista porque dizia que a sua música era satânica. Page conseguiu escapar ileso, mas os seus dois seguranças foram mesmo apunhalados por este homem num ataque que aconteceu em Auburn Hills, no estado do Michigan.
Wait!
Também neste dia, mas em 1967, Jimi Hendrix incendiou pela primeira vez a sua guitarra durante um concerto em Londres. Parabéns. A noite foi a primeira de uma série de 24 de uma digressão que incluiu ainda nomes como os The Walker Brothers e Cat Stevens, agora Yusuf Islam. Esta mesma guitarra, uma Fender Stratocaster, acabou vendida em leilão em 2008 por 280 mil libras.
Aliás, este som que ouvimos aqui tem fogo, não é? Repara como ele toca, está ali e está-se a queimar.
Smoke on the
Quase, quase.
Isso é dos outros.
E mais?
Já a 31 de março de 1958 foi editado o single Johnny B. Goode, de Chuck Berry, um dos grandes êxitos do músico norte-americano e que sofreu uma ligeira alteração na letra original com a substituição de Colored Boy para Country Boy.
É verdade, diz ele que queria passar mais vezes na rádio e por isso fez esta alteração. Mas vamos lá fechar o cassete de hoje, então, em 1986, com o disco mais vendido em todo o mundo neste ano. True Blue, de Madonna, chegou a número 1 em 28 países, muito graças a singles como Papa Don't Preach ou La Isla Bonita. Bruno, podes escolher, qual queres ouvir?
Papa Don't Preach ou... La Isla Bonita.
Ainda bem, porque era a única que tinha preparado para ti. Ainda bem que escolheste esta. E se calhar ainda vamos falar de Madonna mais daqui a pouco com a Jéssica Piné, a nossa convidada hoje para o Ao Vivo, vai para o ar depois da síntese das 4h30. Como foi que esse lugar? Last night I dreamt of San Pedro, just like I've never gone. I knew the song, the young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild.
Cassete 60.